Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Com mais de 900 mil assinaturas, a Carta em Defesa da Democracia será lida na manhã desta quinta-feira na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, em São Paulo. Artistas divulgaram um vídeo com a leitura do manifesto. Atos simultâneos ocorrem em todas as 5 regiões brasileiras e praticamente todos os estados do país. As duas cartas, organizadas pela sociedade civil em defesa do Estado Democrático de Direito e do sistema eleitoral brasileiro, serão lidas nesta manhã na Faculdade de Direito da USP, no centro da capital paulista. A data foi escolhida por marcar o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura de um manifesto no mesmo local, em 1977, para denunciar a ditadura militar. A primeira carta, intitulada Em Defesa da Democracia e da Justiça, tem como signatárias 107 entidades, entre associações empresariais, universidades, ONGs e centrais sindicais. A carta será lida pela manhã no Salão Nobre da Faculdade, com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela internet e também em alguns sites no exterior. Na sequência, será feita a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, organizada por ex-alunos da Faculdade da USP e que conta com mais de 910 mil assinaturas.
Não é uma cartinha, né? Como o presidente disse. Essa cartinha vai se revelando aos pouquinhos, uma nova gripezinha no caminho do presidente, né? O presidente tem mania de se referir a tudo que lhe é adverso no diminutivo. Quando a posteridade puder falar sobre 2022 sem o receio de ser alvejada por um morteiro do Bolsonaro, dirá que 11 de agosto foi uma data historicamente trágica, um dia em que pessoas e entidades representativas da sociedade brasileira se uniram para denunciar que uma democracia relativa é tão inaceitável quanto uma ditadura absoluta. É enganosa essa percepção segundo a qual os atos irradiados a partir da Faculdade de Direito da USP são sinais de vitalidade institucional. Se esses manifestos, as marchas em defesa da democracia e do Estado de Direito servem para alguma coisa, é para demonstrar que as instituições estão nuas no Brasil.
Quem conversa conosco a respeito disso é uma ex-aluna da USP, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, Silvia Steiner.
Agora, 45 anos depois, quando nós temos medo de um retrocesso dessas conquistas, dessas liberdades e garantias de uma democracia, é muito oportuno que a gente se reúna novamente no mesmo espaço para a defesa das instituições democráticas, a defesa da democracia, do sistema eleitoral, da separação de poderes, tudo aquilo que é o pilar de uma verdadeira democracia. Então, daí a importância desse evento, e num dia 11 de agosto, e 45 anos depois da leitura da Carta de 77 pelo saudoso professor Goffredo Silva Telles.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu na noite desta quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes e disse que vai participar da posse dele no comando do Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira e presenteou o ministro com uma camisa do Corinthians. Relator de inquéritos do STF, que tem o próprio Bolsonaro, além de filhos e aliados, como alvos, Alexandre de Moraes já foi chamado de canalha e parcial pelo presidente Bolsonaro. O futuro vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, acompanhou Moraes na reunião com Bolsonaro. Também estiveram com eles, neste encontro que durou mais de uma hora, os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria de Governo, Célio Faria e da AGU, Bruno Bianco. Eu converso com Walter Mayrovich.
Eu acho que a gente tem que pegar a Datafolha, o resultado da pesquisa da Datafolha, que foi de julho deste ano, há pouco tempo. E o que está nessa pesquisa? Que a população está entendendo que 49% dos ministros do Supremo agem politicamente. Está aí, matou a charada, está aí confirmada a pesquisa. O que, que aconteceu? O Bolsonaro exigiu, ele disse que só iria à posse se o ministro fosse ao palácio entregar o convite pessoalmente. E o que, que aconteceu? O Alexandre de Moraes, certamente depois de ouvir o Michel Temer, foi ao palácio e a coisa se amainou. Agora, até quando? Evidentemente, até o próximo discurso do Bolsonaro, até a próxima live do Bolsonaro.
O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o reajuste de 18% dos vencimentos dos magistrados e servidores do Judiciário. Se a reivindicação foi confirmada pelo Congresso, os 11 membros do STF passarão a receber cerca de R$ 46 mil. Atualmente, eles ganham R$ 39.293. Os vencimentos dos ministros do STF são constitucionalmente referenciais para todo o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal oficializou a eleição simbólica de Rosa Weber como a próxima presidente da corte. A ministra assume no dia 12 de setembro e ficará até 2024. O vice-presidente será o ministro Luiz Roberto Barroso. A eleição ocorreu em formato virtual pelo sistema interno do tribunal. A tradição do STF é eleger o ministro mais antigo que ainda não tem exercido a presidência. Luiz Fux, atual presidente, parabenizou a ministra, que disse que está sensibilizada pelo voto de confiança dos colegas. A juíza de carreira, que está há 46 anos na magistratura, afirmou ainda que exercer o cargo representará um desafio diante de tempos tumultuados. O YouTube retirou do ar a apresentação feita pelo presidente Jair Bolsonaro a embaixadores no Palácio da Alvorada, em 18 de julho. Na ocasião, ele repetiu mentiras sobre o sistema de votação brasileiro, atacou ministros do STF, do TSE e exaltou um suposto papel das Forças Armadas no processo eleitoral. Nos dias seguintes à transmissão, o YouTube foi questionado sobre a manutenção do vídeo, mas afirmou que não havia encontrado violação de suas políticas. Ao excluir o vídeo nesta quarta-feira, o YouTube afirmou que havia alterado a sua política de integridade eleitoral para proibir também referências falsas sobre a fraude generalizada nas eleições brasileiras de 2014, além das de 2018. O ministro Raul Araújo Filho, do TSE, determinou a remoção de vídeos do discurso em que o ex-presidente Lula chama o presidente Bolsonaro de genocida. A declaração de Lula foi feita durante o ato no município de Garanhuns, em Pernambuco, no dia 22 de julho. O magistrado considerou que o discurso pode ter configurado propaganda eleitoral extemporânea negativa por ofensa à honra e à imagem de outro candidato. Pela decisão liminar, o YouTube deve remover o conteúdo em até 24 horas. O magistrado é o mesmo que tentou censurar manifestações políticas das cantoras Pabllo Vittar e Marina no festival Lollapalooza, em março. O encarecimento do crédito fez a busca dos consumidores por empréstimos desabar 11% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi a segunda baixa consecutiva e a maior desde maio de 2020. A redução aconteceu em todas as faixas etárias, especialmente entre aqueles que ganham até R$ 1.000. A procura por crédito despencou em todas as regiões do Brasil, principalmente no Sudeste, onde a baixa foi de 14%. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.